Olá, boa tarde. No ciclone Gabriel sofreu uma ligeira deslocação na sua trajetória. Deverá agora passar muito próximo ou até mesmo sobre o Grupo Central, prevendo-se que atinja a região com força de furacão de categoria 1. O Grupo Oriental, que até agora iria estar sob aviso amarelo, vai estar amanhã sob alerta laranja por causa do vento.
O Grupo Ocidental mantém-se os avisos vermelhos para os três parâmetros: precipitação, vento e agitação marítima. Grupo Central, verifica-se um ligeiro agravamento das condições, sendo que os avisos agora são vermelhos para todos os três parâmetros. Quanto ao Grupo Oriental, verifica-se também um ligeiro agravamento, pelo que passaremos a ter avisos laranja para vento e agitação marítima e aviso amarelo para precipitação. O período crítico mantém-se o referido no dia de ontem, designadamente com um incremento da severidade ao longo do dia, ao longo da noite de hoje, com especial relevância no período da madrugada e em parte do dia de amanhã.
Alonso Miguel, secretário regional do Ambiente e Ação Climática, que falava esta manhã na Ilha Terceira para fazer um ponto de situação sobre o ciclone tropical, cujos primeiros efeitos deverão começar a sentir-se nos Açores a partir do final desta quinta-feira. O governante adiantou ainda que foi ativado o Plano Regional de Emergência e Proteção Civil dos Açores e a região vai declarar também a situação de alerta.
O Plano Regional de Emergência e Proteção Civil dos Açores visa facilitar a coordenação técnica e operacional dos meios a empenhar e a adequação de medidas de caráter excepcional a adotar na iminência ou na ocorrência de um evento desta magnitude. Adicionalmente, a declaração de situação de alerta tem por objetivo definir um conjunto de medidas preventivas de caráter excepcional, procurando minimizar a exposição ao risco por parte da população, designadamente a proibição de atividades junto à orla costeira e em zonas ribeirinhas, restrição da circulação junto à orla costeira, exceto para residentes e serviços essenciais, proibição de atividades turísticas ou lúdicas, nomeadamente a realização de trilhos pedestres, e ainda a proibição de atividades desportivas, recreativas, culturais e religiosas em espaços abertos ou recintos, incluindo recintos escolares, localizados em áreas expostas ao risco.
Esta situação de alerta vai vigorar entre as 6 da tarde de hoje e as 6 da tarde de amanhã. Alonso Miguel frisou que foi triplicado o número de bombeiros nos quartéis dos grupos Ocidental e Central, prefazendo um total de 226 bombeiros. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, no grupo Ocidental, a precipitação será forte, o vento com rajadas até 130 km por hora e a agitação marítima com ondas entre os 8 a 10 metros de altura significativa, podendo a onda máxima atingir os 14 a 18 metros. Já no Grupo Central, poderá ocorrer precipitação forte, o vento com rajadas na ordem dos 200 km por hora e a agitação marítima com ondas entre os 8 a 10 metros de altura, podendo a onda máxima atingir também os 14 a 18 metros. No Grupo Oriental, é esperada precipitação por vezes forte, o vento agora vai soprar com rajadas entre os 100 a 120 km por hora e a onda até 9 metros de altura significativa. O ciclone tropical vai provocar o encerramento de escolas de todos os níveis de ensino e serviços públicos nos grupos Ocidental e Central entre as 18 horas de hoje e as 18 de amanhã. A decisão foi anunciada ontem em conferência de imprensa pelo presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro.
Hoje mesmo assinei despacho a determinar que, devido à aproximação do ciclone tropical Gabriel, a partir das 18 horas do dia 25 de setembro e até às 18 horas do dia 26 de setembro, serão encerrados, no dia 26 de setembro, todos os serviços e organismos públicos localizados nas ilhas dos grupos Ocidental e Central.
Ainda de acordo com o chefe do Executivo açoriano, apenas não serão encerrados serviços considerados urgentes e essenciais, como hospitais, centros de saúde ou serviços de proteção civil. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, face à passagem deste ciclone, as ilhas dos grupos Ocidental e Central vão estar a partir de quinta-feira à noite sob aviso vermelho, devido então à precipitação forte, agitação marítima e vento. Bolieiro adiantou ainda que vão ser realizadas conferências de imprensa diárias para acompanhar a situação.
Para todos os residentes e visitantes e para todas as ilhas, recomenda-se que cada um assegure para si as melhores medidas de autoproteção. Não sendo possível, infelizmente, evitar o furacão, é possível, no entanto, reduzir a exposição de cada um ao risco. E isso compete-nos a nós.
E a Portos dos Açores ativou o seu plano de segurança interno, implementando um conjunto alargado de medidas de autoproteção nos portos, sob a sua gestão. Numa nota, a empresa explica que o plano está ativado desde segunda-feira, face à aproximação do ciclone tropical, que deverá então provocar um agravamento das condições meteorológicas. As ações visam minimizar danos materiais e garantir a segurança das pessoas e dos bens, através de uma estratégia coordenada de preparação para este fenómeno meteorológico extremo. Por outro lado, a Portos dos Açores assegura que nos vários portos do arquipélago estão em curso medidas adaptadas às especificidades de cada infraestrutura. A Capitania do Porto da Horta determinou hoje o fecho a toda a navegação, na sexta-feira, dos portos de Velas, em São Jorge, Calheta e São Roque do Pico, devido então à passagem deste ciclone. Segundo um edital do capitão do Porto da Horta, Amílcar Gomes Brás, a medida é justificada face às condições meteorológicas, nomeadamente da força do vento e do estado do mar. O fecho dos portos em causa vai vigorar entre a meia-noite e as 18 horas do dia 26 de setembro, ou seja, a sexta-feira. Já a nível das companhias aéreas, a TAP e a SATA alertaram para eventuais constrangimentos nos voos entre hoje e amanhã, devido também à passagem do ciclone pelo arquipélago. Na sua página da internet, a TAP pede aos passageiros que, antes de se dirigirem para o aeroporto, verifiquem o estado do voo. Na mesma publicação, a companhia aérea pede aos passageiros que, antes de verifiquem então o estado do voo. A SATA também publicou uma nota no seu site, avisando que os passageiros para o impacto que o Gabriel poderá ter na sua operação. A transportadora permitirá que todos os clientes com voos marcados para 25 e 26 de setembro possam alterar as suas reservas sem penalizações nem diferenças tarifárias. A empresa de transporte marítimo de passageiros e viaturas nos Açores, Atlantic Line, cancelou algumas viagens e antecipou outras na quinta e sexta-feira, devido à passagem também pelo ciclone. A empresa informou que cancelou as viagens da tarde desta quinta-feira, Horta, Madalena, Velas, e da noite, Velas, Horta, da linha verde, e as viagens da linha rosa entre as Ilhas do Corvo e das Flores, poucas horas antes do ciclone atingir a região. Ainda esta quinta-feira, a Atlantic Line decidiu antecipar as viagens da tarde da linha verde para as 2 da tarde nos trajetos Velas-Madalena e para as 3:30 da tarde no percurso Madalena-Horta. Já para sexta-feira foram canceladas as viagens da linha branca e poderão ainda vir a ser canceladas outras viagens. A EDA, a Eletricidade dos Açores, ativou os seus planos de contingência internos, adotando um conjunto de medidas adaptadas a cada ilha para mitigar os efeitos da passagem do ciclone, como adiantou Isabel Barata, diretora de comunicação da EDA, em declarações à Agência Lusa.
Temos os nossos planos de contingência ativados, atendendo às circunstâncias previstas, não é? Com diversas medidas mitigadoras, implementadas de acordo com a ilha, porque todas elas têm características diferentes, não é? E estamos a acompanhar com atenção e com cuidado a evolução deste fenómeno.
Segundo Isabel Barata, as equipas da EDA estão preparadas e em prontidão para fazerem o melhor e tentar assegurar a continuidade do abastecimento de energia elétrica e a salvaguarda dos equipamentos.
Cada ilha, em termos operacionais, tem um conjunto de procedimentos e cuidados e equipas em prontidão para aquilo que for necessário para tentar, dentro do possível, manter o abastecimento normal da energia elétrica.
O ciclone tropical Gabriel deverá passar pelos Açores como furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson, escala de 1 a 5, em que 5 é a categoria mais grave, provocando um agravamento do estado do tempo a partir do final do dia de hoje.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O JPP e o Chega defenderam na Assembleia da República a criação de um fundo de garantia e um mecanismo de garantia financeira no subsídio social de mobilidade para os Açores e a Madeira. Durante a apresentação em plenário de um projeto de resolução que recomenda ao Governo a criação deste fundo para assegurar o pagamento direto do diferencial das passagens aéreas abrangidas pelo subsídio, o deputado único do JPP na Assembleia da República, Filipe Sousa, considerou que este fundo seria uma solução execuível, realista e pronta a ser aplicada. Na sessão plenária de ontem, os deputados debateram igualmente uma proposta de resolução do Chega que recomenda ao Governo a criação de um mecanismo de garantia financeira que assegure que os residentes das regiões autónomas pagam apenas o valor fixo das passagens aéreas. O novo modelo de subsídio de social de mobilidade atribuído a residentes e estudantes dos Açores e da Madeira nas viagens para o continente e entre arquipélagos entrou em vigor a 3 de abril, contemplando uma redução da tarifa máxima suportada pelo beneficiário. O valor máximo pago pelos residentes dos Açores nas viagens para o continente baixou de 134 para 119 euros ou de 99 para 89 euros no caso dos estudantes, havendo um limite de 600 euros no custo elegível da passagem.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O verão de 2025 revelou-se positivo para o setor da restauração nos Açores, com resultados superiores aos do ano passado e um aumento da procura por parte de turistas de várias nacionalidades. O balanço foi feito por Cláudia Chaves, presidente da Delegação Açoriana da Aresp, Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo uma sondagem realizada junto dos associados das ilhas de São Miguel, Pico, São Jorge e Terceira, a época alta ficou marcada por boa ocupação e casas cheias, reflexo da melhoria da qualidade do serviço e dos investimentos dos empresários. Entre as medidas destacam-se a modernização das instalações e a valorização de produtos da marca Açores, aspectos que permitiram diferenciar a oferta junto dos clientes.
Não é transversal a todos, mas uma grande maioria dos empresários da restauração sentiram que houve sempre boa ocupação e continua a existir uma boa ocupação do restaurante, com casas cheias e com rotação.
Contudo, a falta de mão de obra continua a ser uma das principais dificuldades do setor. A Atlântida, a presidente daquela associação, sublinha que, por um lado, os empresários estão disponíveis para contratar, mas não encontram candidatos interessados. Por outro lado, todos os estrangeiros que manifestam disponibilidade já se encontram empregados. Neste sentido, considera que o processo de contratação deveria ser mais fácil e menos burocrático. Com o apoio do Governo Regional e de outras entidades, a Aresp considera fundamental investir em formação rápida e no local, adaptada às exigências do turista atual, incluindo a reciclagem de qualificações e a adaptação da cozinha às diferentes necessidades alimentares dos visitantes.
É tornar atrativa a área de servir e receber o cliente. Para já, tornar atrativa para que haja, principalmente os jovens que saem do ensino profissional ou do ensino regular, queiram ver este trabalho como algo atrativo, que dê crescimento de carreira, que dê benefícios. Nós estamos a poder servir quem nos visita como sempre fizemos nos Açores, que é com um sorriso verdadeiro e porque sabemos receber. Isto está um pouco esquecido. Há uma necessidade de todas as entidades envolvidas, governamentais e não governamentais, fazer esse esforço de apelar a quem quer vir trabalhar para a região ou que já esteja na região, que é uma área que pode ser muito interessante, atrativa e até satisfatória. Todo este trabalho tem que ser reforçado, principalmente agora na época mais baixa, reforçado nas equipas que já estão a trabalhar.
Atualmente, cerca de 50% dos clientes continuam a ser turistas nacionais, mas a diversidade de visitantes internacionais tem vindo a aumentar. Para a época baixa, a responsável destaca como positivo o crescimento de 2,5% no número de companhias aéreas a operar no inverno e a permanência de alguns circuitos oferecidos pela SATA Azores Airlines. De acordo com Cláudia Chaves, estes fatores poderão atenuar a quebra habitual da atividade turística para além do verão.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
No desporto, tem início hoje e termina no próximo sábado o torneio Cidade Angra do Heroísmo em basquetebol. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Este torneio permite dar competição ao Lusitânia, equipa que participa no campeonato da Proliga, dada a falta de equipas para a própria equipa do Lusitânia estar nesta fase de pré-épocas. Vêm até à Ilha Terceira as duas equipas madeirenses que participam na mesma competição, a Associação Desportiva Galomar e o CAB Madeira. O primeiro jogo é já esta noite, a partir das 20h30, no Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, a equipa do Lusitânia a defrontar o CAB Madeira. O torneio prossegue amanhã, pelas 20h, e no mesmo Pavilhão Municipal de Angra do Heroísmo, é a vez de haver um duelo madeirense com o Galomar a defrontar o CAB Madeira. No sábado, o terceiro e último jogo, às 11 da manhã, no Municipal de Angra do Heroísmo, o Lusitânia a defrontar o Galomar. Esta é uma organização da Associação de Basquetebol da Ilha Terceira, em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
O desporto a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde, bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.